Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Pedro Coelho Silva, ele estudou Engenharia Informática na Academia de Minhota, agora está a trabalhar em Barcelona, também já esteve em Madrid. Pedro, bem-vindo à RUM, obrigada por estares à conversa connosco. Como é que surge esta oportunidade em Espanha?
Eu estava a trabalhar em Portugal... até 2013, estive no Porto, em Lisboa, depois, e tinha que mudar de casa, porque a senhoria decidiu deixar de alugar a casa em Lisboa porque queria vendê-la, e eu pensei, já que tenho que ter o trabalho todo, mudar de casa, se calhar posso procurar uma oportunidade de trabalho fora de Portugal, e daí comecei a procurar um pouco, assim, em cidades que eu conhecia pessoas, que eu já tinha estado fora antes, no Inove Contacto. E Madrid acabou por ser o sítio onde fui parar, então, nessa altura.
E o que é que foste fazer para Madrid?
Eu continuei a trabalhar na área onde estava, eu trabalhava em consultoria na área de Analytics e fui trabalhar para uma pequena startup dessa área.
E agora, entretanto, em Barcelona, também continuas ligado à área?
Sim, continuo ligado à área, mas deixei de estar em consultoria e passei para o que nós costumamos referir como cliente final, passei a trabalhar para a indústria farmacêutica desde 2016. Primeiro em Madrid, na Janssen, que faz parte da Johnson & Johnson, que é mais conhecido o nome, e agora na Mylan, que é uma de genéricos, tem alguns medicamentos que foram falados por causa da pandemia.
Ah, que interessante. Olha, mas explica-nos um bocadinho então em que é que consiste especificamente o teu trabalho.
Faço projetos, digamos, internos na empresa, com as equipas de marketing, estratégia de vendas, finanças, onde basicamente se procura explorar os dados que a empresa tem de maneira a obter informação útil para tomar decisões ou para otimizar custos ou otimizar vendas, depende um bocado, sim, mas é nessa linha.
É dentro dessa linha, exatamente. Sentes que de alguma forma a experiência e aquilo que aprendeste na Universidade de Minho foi útil e fez a diferença no teu percurso?
Sem dúvida, o meu mestrado teve precisamente cadeiras da área de base de dados e análise de dados e foi uma das áreas que eu mais gostei durante o curso e por isso decidi seguir esta vertente profissional, digamos. Por isso foi, sem dúvida, a grande influência e fonte de conhecimento para poder trabalhar nesta área.
E que memórias guardas desse tempo de estudante na Universidade de Minho?
Tantas. além da parte que estamos a falar, trabalho, conhecimento, parte também das amizades e diversão e crescimento como pessoa, de viver fora de casa, foram sem dúvida momentos marcantes. A praxe, o sardinha, o mítico sardinha vivo, o BA,
tu olhas para esses tempos com alguma nostalgia e até saudade, essa palavra tão, tão portuguesa, ou olhas para esse tempo como um tempo que passou, que viveste e que ficou no passado?
Não sei se é assim tão binário. Um bocado das duas coisas, ou seja, gostei muito, tenho sem dúvida momentos de nostalgia às vezes quando penso nessa altura, mas também é tudo no seu momento, né? Agora estou noutra fase da minha vida e contente por estar nela, mas o passado na Universidade do Minho foi muito bom. Aliás, um dos grandes grupos de amigos que ainda tenho foi precisamente formado na universidade e nós mantemos o contacto, agora é mais batizados e casamentos, mas continuamos a estar todos juntos, que somos mais ou menos 8, 10, e quando estamos juntos surgem sempre as histórias do que fizemos na universidade, não é? Momentos divertidos
e isso. E as boas memórias ficam sempre, não é, Pedro? Olha, já agora, e já que estamos a falar de memórias, de saudade, ia desafiar-te a partilhares connosco uma música que te faça lembrar esse tempo vivido na Universidade de Minho.
A música que me vem sempre à cabeça, acho que a música se chama Sardinha Viva, eu não tenho a certeza do nome, mas era a música que fechava, quando Sardinha Viva queria fechar, punha sempre essa música como encerramento da noite. E acho que foi uma das músicas que mais marcou a universidade.
cerveja caiu tão bem. Entrei, uma garota viu, me corei. Eu quero lá saber esta dação minha. E hoje vou lá ter, hoje vou ao Sardinha.
Voltamos à conversa com Pedro Coelho Silva. Ele estudou Engenharia Informática na Academia Minhota, agora está a trabalhar em Barcelona, aqui ao lado, em Espanha. Pedro, é inevitável tocarmos no tema que tem marcado as nossas vidas desde alguns meses para cá. Como é que tu tens vivido toda esta pandemia da Covid-19 em Barcelona? Sendo que Espanha, infelizmente, e chegam-nos notícias, ou têm-nos chegado ao longo destes meses notícias diárias, Espanha foi um dos países mais atacados pelo novo coronavírus. Como é que tu viveste todo este período?
Eu, por acaso, acabei por ter bastante sorte. A parte mais caricata foi, antes de ser declarada a pandemia, eu estava de férias em Cuba e estava lá quando foi declarada a pandemia, então percebi que se calhar era melhor antecipar o voo que eu tinha, porque eu tinha voo para 20 e alguma coisa de março, e antecipei o voo o mais possível para evitar apanhar fronteiras fechadas e tudo isso. acabei por voar no dia em que, no último dia, acho eu, que as fronteiras estiveram abertas, e quando aterrei em Madrid, em vez de ir para Barcelona, acabei por decidir por vir para Portugal. Eu agora estou em Portugal nos últimos 2 meses, porque a minha empresa já tinha fechado as instalações e, como eu posso trabalhar remotamente, tirei partido dessa situação. Portanto, tenho estado em Portugal, felizmente não foi tão atacado como em Barcelona, e tem sido relativamente fácil de gerir.
Eu, por acaso, ia-te perguntar se neste tempo, e devido ao confinamento e a todas as regras a que estamos sujeitos, se se sentia mais saudades de casa neste momento. Saudades de casa é coisa que não existe, não é?
Exatamente.
Olha, como é que tu...
Não aconteceu.
Ainda
bem,
ainda bem, foi um acaso feliz.
Sim.
Ia perguntar-te, voltando à tua experiência internacional, e ia-te perguntar como é que tu estás a viver toda esta experiência em Espanha, desde Madrid a Barcelona, como é que tens vivido tudo isto?
Assim, é algo que eu sempre tive interesse em fazer, experimentar viver no estrangeiro. Tentei fazê-lo com Erasmus, na altura não foi possível por causa do processo de Bolonha, depois participei no Inove Contacto, e acabei por estar em Madrid 6 meses, e foi sempre algo com que fiquei vontade de explorar um pouco mais, e daí ter decidido voltar ao estrangeiro. Neste caso, as coisas acabaram por levar-me a Madrid novamente. E a nível de integração, que acho que é sempre uma coisa que se fala muito, para mim foi super fácil. Acho que a cultura espanhola, com as suas diferenças, claro, mas acaba por ser muito similar à nossa. Uhum. Os portugueses têm muita facilidade em aprender o idioma, e acho que saber o idioma do país onde estás é um dos fatores-chave para te integrares a 100%. E depois, eu quando fui pela primeira vez a Madrid no Inove Contacto, aprendi a escalar, e isso é sempre uma maneira de conhecer muita gente dali e te integrares facilmente. Então, pela proximidade cultural, por essa prática de desportos que vais conhecendo gente, e pela facilidade do idioma, a nível de integração foi espetacular, nada a apontar.
Ia-te perguntar, tu que viveste em Madrid e agora estás em Barcelona, se sentiste que de alguma forma o processo de integração foi diferente, se foi mais fácil numa cidade do que na outra?
Não, talvez porque quando eu fui para Barcelona já conhecia muita gente lá, e portanto nem se colocou esse processo. Nota-se algumas diferenças culturais entre as cidades, a influência do mar, a arquitetura, o tipo de pessoas que querem. Barcelona é mais, um bocado mais cosmopolita, por estar mais próximo da Europa, mas para mim, a nível pessoal, não, foi muito fácil nos dois sítios.
Falavas também da proximidade cultural que há entre Espanha e Portugal. Ainda assim, quando chegaste, houve algum hábito, alguma coisa, alguma diferença cultural que te tivesse chamado a atenção?
Sim, há algumas pequenas matizes. Eu adapto muito facilmente, por isso para mim não propõe nenhum problema, mas nota-se algumas diferenças. Eles vão muito mais para a rua do que nós, cultura desplanada, digamos. A forma, sei lá, as refeições, o menu do dia servido de maneira diferente. Eles têm sempre 2 ou 3 pratos, porque não costumam misturar, se vem a carne e a salada, são pratos diferentes, nós comemos tudo junto. Assim, esse tipo de coisas caricatas, mas de forma geral, não.
Olha,
nós também, acho que somos um país mais unido, não temos, ao sermos mais pequenos, talvez, não temos tantas diferenças, não é? Que eles têm aqueles problemas todos com a Catalunha e não só, País Vasco, etc. Isso também se nota um pouco a nível político, é um bocado diferente.
E eu perguntar-te, porque falaste também do quão importante é dominarmos a língua do país, essa adaptação ao espanhol foi fácil?
Sim, 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 acho que foi bastante fácil. Eu já falava um bocadinho, por casualidade, um pouco, conheci pessoas que fizeram Erasmus aqui em Portugal, espanhóis, então comecei aí um pouco a praticar, depois tive família que emigrou para a Espanha, e casaram, ficaram por lá, tiveram filhos, então às vezes no verão eu ia lá, algum evento familiar, fui apanhando assim um bocado o idioma, e quando fui trabalhar, depois estive no Inove Contacto, 6 meses, portanto quando fui trabalhar em 2014, foi muito rápido aprender o que me faltava do idioma.
E como é que é a tua rotina agora? Como é que é um dia teu em Espanha?
Ou seja, há 2 meses atrás, porque agora...
Exatamente, desde há 2 meses nenhum dos nossos dias é normal, não é? Mas não, refiro-me sim à tua rotina em contexto, digamos, normal.
Sim, até recuaria um bocado mais antes. Eu estou em Barcelona há uns 9, 10 meses, uhum. E E agora, neste trabalho que eu tenho lá, o trabalho mais que em Espanha é europeu, então eu viajo muito, nem sempre estou em Barcelona, não tenho propriamente uma rotina lá. Mas quando estou lá, normalmente o que faço é vou de metro para o trabalho de manhã, tomo um pequeno almoço na pastelaria do costume, e depois ao fim do dia, se tiver tempo e energia, às vezes vou correr até um parque que tem lá, que tem um túnel, ou seja, acesso público, onde podes escalar. Essa costuma ser assim a minha rotina, e talvez, depende, então alguns amigos da universidade, do grupo que falava, também costumo estar com eles, um jantar, tomar uma cerveja. E a Madrid era, de certa forma, similar, também ia de metro para o trabalho, depois, no regresso, nessa altura estava num clube de escalada, ia até ao clube treinar um bocado, e depois jantar, estar com alguns amigos, e outro dia a seguir, não é?
Exatamente. E tu dizias também que vais tendo contacto então com esses amigos da universidade. Há muitos portugueses na zona onde tu estás?
Sim, sim, há bastantes. Eu tenho lá amigos próximos, 4. 3 da Universidade do Minho e 1 que conhecemos mais tarde. E sei que há imensos portugueses por lá, além desses, não é? Claro, se eu conheço 4 numa cidade tão grande. Mas sim, nota-se, há muitos portugueses, tanto em Madrid como em Barcelona, a comunidade portuguesa é grande.
E isso acaba por também ajudar a matar as saudades do país e de casa?
Sim, principalmente se forem amigos próximos, né? Como é o meu caso, quando estás com eles, sentes-te um bocado como estás a... em casa, não é? Sentes-te muito cómodo. Mas com os espanhóis também, os amigos espanhóis que eu tenho, a integração é muito natural e acho que acabas por criar amizades tão, tão fortes como as que tens da universidade ou de outras fases da tua vida.
Mas era o que eu ia perguntar, precisamente, se foste também muito bem acolhido pelos locais.
Sim, sim, sim. Totalmente. Aliás, a minha namorada é espanhola. Uhum. Portanto, conheço a família dela.
Eu foste muito bem acolhido.
Sim, 100%.
Olha, Pedro, ia perguntar também, o facto de estares já aqui ao lado, isso faz com que venhas mais vezes a Portugal ou até que se vá facilitando? E não venhas tantas quanto...
Não, venho mais. Sabe, inicialmente, talvez quando era mais jovem, viesse menos, mas com os anos a passar, venho com mais frequência. E é fácil, sim, pegas no carro, estás cá em 4 horas, quando estava em Madrid, e vinha uma vez por mês, sensivelmente.
O que é que tu mais gostas, seja em Madrid, seja em Barcelona, seja em Espanha no geral, o que é que tu mais gostas?
É uma pergunta complicada. Não sei, gosto muito da cultura espanhola, são muito efusivos, abertos, estão sempre na rua. Eu gosto muito de estar também na rua, ao ar livre, atividades desportivas ou não. E acho que se calhar é isso que eu mais aprecio da cultura espanhola, né? O que é facilitado pelo bom tempo e o clima, mas também por causa da cultura deles. Acho que é a coisa que se calhar poderia destacar.
Muito bem, Pedro, voltamos à música. Agora ia-te pedir um tema que te faça lembrar esta experiência em Espanha.
Há uma música que em Madrid me achava muita piada porque era a coisa que eu notava mais falta, que era da praia, e há uma música espanhola que se chama Aqui Não Hay Playa, e acaba por ser o que me ficou assim na memória dos primeiros anos em Madrid, e realmente aqui falta a praia. E achei piada que houvesse uma música a falar sobre isso, precisamente. Acho que o grupo é de Refrescos, penso eu, pelo que vi na internet, mas a música chama-se assim, Aqui Não Hay Playa.
Aquí no hay playa. Vaya, vaya.
de siempre. Podéis tener el mando del imperio en vuestras manos, pero al llegar agosto y el verano, podéis tener la tele y los 40 principales, podéis tener las cortes y organismos oficiales, el oso y el madroño, Cibeles, Torre España, pero al llegar agosto, vaya, vaya.
Depois da música, voltamos à conversa com o Pedro Coelho Silva, ele que está a viver em Espanha, mais concretamente agora na cidade de Barcelona, depois de também já ter estado em Madrid. Pedro, que sítios é que sugeres? E aqui deixo-te liberdade para falares de Barcelona, de Madrid. O que é que tu achas que podemos visitar e que vale a pena visitar nessas cidades espanholas?
Existem imensas coisas, depende muito dos gostos pessoais de cada um, mas se for por uma questão de visitar a cidade, talvez... A nível da arquitetura, em Barcelona, tudo o que é de Gaudí, acho que vale a pena, especialmente a Sagrada Família, acho que é uma obra monumental, com imensos detalhes. Se forem, aconselho a ir à parte de baixo, que tem o museu e explica o porquê da obra, dá um contexto bastante interessante. Em Madrid, a zona do Passeio do Prado e o Museu Reina Sofia, talvez, assim, na parte mais cultural. Mas assim, acho que também é muito interessante a parte de diversão, digamos, o movimento na rua, por isso a nível de festa em Madrid, agora esqueci-me do nome do bairro, que era onde eu morava, mas há imensa vida noturna no centro, né? Tanto de Madrid como de Barcelona. E depois, se gostarem de atividades de montanha, Espanha é coqueluche na Europa, se calhar comparado com França, os dois sítios. E à volta de Madrid há imensos sítios para escalar, e de Barcelona também, que tem paisagens incríveis. Uma lasanha o bairro de Madrid. Sim.
Ah, olha, quanto à gastronomia, o que é que te chama a atenção na gastronomia espanhola?
Tortilha e o presunto que eles chamam Ramón, que eles curam de forma diferente da nossa, e é bastante bom. Tenho que reconhecer que nesses dois pontos, talvez os únicos em que nos ganham.
Talvez os únicos, exato. Olha, Pedro, há bocadinho falavas da importância, como referias, de saber dominarmos a língua do país para onde vamos viver. Ia perguntar-te, ou ia pedir-te, no caso, que deixasse aqui alguns conselhos que consideras importantes para quem está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal.
Sim, o primeiro é que depende sempre um bocado do espírito da pessoa, mas mesmo que sejam aventureiros e que se adaptem facilmente, se forem ficar a longo prazo, que façam um esforço por aprender a língua. No caso de Espanha é fácil, mas sei lá, se forem para a República Checa, ou Polónia, ou Alemanha, dá um bocado mais de trabalho, mas acho que vale muito a pena porque te permite integrar-te na sociedade onde vais estar de uma maneira completamente diferente. E se tiverem, que acontece muito, não é, já colegas em algum sítio, ter alguém nesse sítio para onde vais também pode ser um facilitador desse processo. Por isso, se tiverem essa opção e gostarem do destino onde está a pessoa conhecida, pode ser um bom primeiro sítio para começar.
Olha, termino perguntando se está nos teus planos voltar definitivamente a Portugal um dia.
É bastante provável, sim, é algo que estou a considerar. Não tenho pressa.
Pois, era o que eu ia perguntar, curto, médio ou longo prazo?
Talvez seja a curto prazo, apesar de onde eu estou agora estou muito bem, mas por algumas questões pessoais pode ser que volte no curto prazo, mas se não voltar não é nada devido à morte. Mas...
Exatamente, estás bem, não é?
Sim, estou ótimo até.
Pedro, muito obrigada pela conversa e boa sorte, seja em Espanha, seja em Portugal, seja onde for, boa sorte.
Obrigada, Diana.
Obrigada. E assim que chegamos ao fim de mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade de Minho, hoje embarcamos com Pedro Coelho Silva, ele que estudou Engenharia Informática na Universidade do Minho, agora está a trabalhar em Barcelona. Fechamos o programa de hoje com mais um tema escolhido pelo Pedro, por isso fiquem por aí. Quanto a mim, voltamos a ter encontros marcados na próxima semana. Fiquem bem.
Gift. Yeah! night. Freedom.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.